As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. Numa altura em que são mais frequentes a divulgação de números relacionados com a pandemia, nomeadamente de mortes resultantes da Covid-19, eis que há outros que, pelo contrário, celebram a vida. Tomar registou, durante o período de um mês, entre finais de março e finais de abril, o nascimento de 16 bebés na maternidade de Torres Novas, crianças que foram então registadas em território nabantino. Segundo indicação do Centro Hospitalar do Médio Tejo, desde o regresso da referida Valência ao Hospital Rainha Santa Isabel, já nasceram ali um total de 80 bebés, 30 dos quais pertencentes ao Conselho de Torres Novas. A título de curiosidade, refira-se que Abrantes ocupa o segundo lugar desta lista mensal, com um total de 17 nascimentos. Recorde-se que a maternidade foi transferida para a unidade hospitalar Torregena no contexto da pandemia em que vivemos, sendo que a administração do centro hospitalar já garantiu esse cenário. O serviço irá regressar a Abrantes assim que as condições de saúde pública o permitam.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
Apesar dos constantes apelos das mais diversas entidades, a verdade é que já foram descobertas algumas pessoas em peregrinação até Fátima, neste caso concreto desde Santarém. O alerta foi feito à ERTE por Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública de Médio Tejo, que não escondeu a sua preocupação pelo facto de já existir movimentação de peregrinos para o 13 de maio, quando a própria Igreja deixou claro que as celebrações serão à porta fechada. Maria dos Anjos Esperança elogiou a posição do santuário e disse estar esperançada que o governo tome uma medida que impeça as pessoas de se deslocarem até Fátima.
Em relação à posição da Igreja, deixa-nos efetivamente mais descansada. Eu gostava efetivamente era que as populações, o povo português, que é um povo muito dedicado à Nossa Senhora de Fátima, que seguisse aquilo que a Igreja está a pedir. E é isso que já não estamos a ver. Já hoje foram encontrados, digamos assim, perdoem-me o termo, peregrinos a virem de Santarém para cima, para Fátima. Não estão também a responder ao apelo da Igreja. A Igreja é representante de Deus na Terra e é transmissora dos pedidos de Nossa Senhora. E Nossa Senhora, neste momento, o que está a pedir, efetivamente, é que não vão à Cova da Iria, que não vão a Fátima durante este período. E já estamos a ver que já há pessoas que estão a andar e a ir para Fátima. Legalmente, não sei se as pessoas podem ser impedidas. Eu penso que não podem ser impedidas. Podem ser sensibilizadas e pode tentar realmente ter no espírito das pessoas que é perigoso. Mas a resposta que nos poderão dar é assim, mas duas pessoas no santuário de Fátima não constituem perigo. Pois não, duas só não constituem perigo. Mas muitas das outras, muita gente, muitas pessoas juntas podem constituir. Eu acho que as pessoas devem realmente cumprir e aceder ao pedido da própria Igreja para não se deslocarem a Fátima. Eu penso e tenho alguma esperança que o próprio Governo tome algumas medidas. Nós, em termos de saúde pública, iremos certamente tomar, tentar sensibilizar as pessoas que não se desloquem através dos nossos departamentos de saúde pública, que façam efetivamente a sensibilização de norte a sul do país, do Departamento de Saúde Pública do centro, do norte, que façam a sensibilização das pessoas todas no país inteiro para não se deslocarem a Fátima nesta altura de maio.
A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro, em cumprimento de mandado emitido pelo Ministério Público no DIAP de Santarém, identificou e procedeu à detenção de um homem de 23 anos de idade pelo presumível prática de um crime de roubo com arma branca, ocorrido no passado dia 27 de abril, numa agência bancária situada no entroncamento. No decurso da ação criminosa, o indivíduo, agora detido, na noite anterior ao roubo, arremessou uma pedra contra o vidro da porta do banco e, no dia seguinte, entrou nas instalações, ameaçou uma das funcionárias com uma navalha, logrando apropriar-se de valores em numerário que se encontravam em caixa, colocando-se de seguida em fuga. No decurso das diligências de imediato desenvolvidas, em estreita colaboração com a PSP do entroncamento, no passado dia 29 de abril foi possível localizar novamente o suspeito a rondar as instalações do banco, altura em que foi interpelado e, após a recolha de vários elementos de prova, se materializou a detenção. O detido, já referenciado pela prática de vários delitos, foi presente ao Tribunal para a primeira interrogatória judicial, tendo sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
A PSP está no terreno com a Operação Planeta Azul, assim, no atual contexto de crise e no âmbito da saúde pública. A Polícia de Segurança Pública informa que os cidadãos, em geral, deverão utilizar máscaras ou viseiras para poderem aceder a serviços públicos, transportes públicos ou espaços comerciais. As máscaras e viseiras, bem como outros equipamentos de proteção, como fatos ou luvas, terão de ser tratados como resíduos perigosos e descartados, recolhidos, transportados e tratados apropriadamente, de forma a que a eliminação dos resíduos perigosos obedece, assim, a regras estritas, no sentido de diminuir a possibilidade do desencadeamento de situações perigosas, nomeadamente de multiplicação do contágio por Covid-19. É com base neste pressuposto que a Polícia de Segurança Pública participa no mês de maio na Operação de Proteção e Preservação do Ambiente, desencadeada pela Europol simultaneamente em toda a União Europeia. Em termos operacionais, durante esta operação, a PSP procede à fiscalização sucessiva e aconselhamento sobre as normas aplicáveis, tanto junto dos cidadãos e espaços produtores de resíduos, comércio, unidades de saúde e outros, como primordialmente junto de pontos de recolha, transportadores e operadores e gestores de resíduos perigosos. Por intermédio das redes sociais, a PSP continuará a difundir conselhos práticos sobre a gestão do equipamento de proteção individual essencial a todos os cidadãos no presente contexto de contenção pandémica. Para os cidadãos em geral, o principal conselho será a absoluta necessidade de as máscaras, viseiras e luvas já utilizadas serem sempre depositadas no lixo comum e nunca na reciclagem, em recipientes de tampa a fechar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A implementação do BARC, Bioparque de Vila Nova da Barguinha, está adiada. A indicação foi avançada há já algumas semanas pelos promotores do investimento, uma decisão que se justifica com a fase de pandemia em que nos encontramos. Tudo apontava para que o parque começasse a ser uma realidade já a partir de 2021, mas perante o atual quadro será feito um ajustamento ao planeado, sempre em nome da segurança e da saúde pública. Está em causa, recorde-se, um investimento de 70 milhões de euros, sendo que o parque terá por volta de 40 hectares. Está prevista a criação de 150 postos de trabalhos diretos. Numa primeira fase, estima-se a presença de 260 espécies animais. A Hertz falou com Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, que fez um ponto de situação sobre o projeto, que, recordou, está na fase final do estudo do impacto ambiental.
Estes projetos, que são projetos que estavam já consolidados, estamos já na fase final, estávamos na questão do estudo de impacto ambiental, fase final, objetivamente é adiado. Aliás, o próprio empresário já declarou ao dar uma comunicação que seria adiado, mas o projeto continua, está em cima da mesa, vamos acreditar e penso que o caminho é este. Eu acho que, de facto, se nos continuarmos a comportar como temos comportado até esta altura, em termos nacionais, que a questão fique estável, estamos em condições de ultrapassar esta crise. Isto é uma crise que vai ter repercussões significativas. Vai ter repercussões, nomeadamente, um ou dois anos para recuperarmos. Mas penso que também teremos depois na pole position, quer nos impactos que venham sectoriais, quer os assimétricos, quer outros que venham por aí, mas a nossa resiliência vai nos permitir, de facto, depois também estarmos na linha da frente da recuperação. Uma questão de confiança. Isso aí, todos os agentes, quer públicos, quer privados, têm dado um exemplo em Portugal e não só, também em termos internacionais, com as várias situações que se fazem nos órgãos de comunicação social, referentes a Portugal, cabe-nos a gente, no fundo, ter aqui uma resposta adequada, uma política pública coerente, arranjar aqui modelos, no fundo, transitórios de sustentabilidade dos vários projetos que estão em carteira, no sentido de numa época da globalização, estamos depois, após afastar deste perigo, estarmos, como eu disse, na pole position para que podemos recuperar e, no fundo, o que agora temos em termos entre comas, temos que aguentar. Aguentar estas condições que nos foram criadas, com um vírus completamente, uma situação completamente inesperada, e depois recuperar.
Estão confirmadas mais duas infecções por Covid-19 na região do Médio Tejo, à semelhança do que tinha acontecido de segunda para terça-feira, também no decurso das últimas 24 horas. Estão em causa casos confirmados nos concelhos de Torres Novas e Abrantes. O território torrejano é mesmo aquele que maior número de doentes apresenta, 40 no total e 23 ativos. No total são 151 infecções no Médio Tejo. Ao contrário do que tem sido habitual desta feita, não há registro para nenhuma pessoa dada como curada, pelo que a contabilidade deste parâmetro se mantém em 96 recuperações. Quanto a vigilâncias ativas, 40 pessoas estão sob o olhar atento das autoridades de saúde, num quadro que, desde o início da pandemia, se centra em 581 situações. Nesta altura, no diferencial entre o número total de infecções e recuperações, o Conselho de Torres Novas registra o maior número de casos ativos, 23, seguindo-se Tomar com 11, Orém com 8. Quanto aos dados atualizados, Torres Novas tem 40 casos e 17 recuperações, Orém 36 infecções e 28 recuperações, Abrantes 21, infectadas, das quais 16 já estão curadas, Tomar com 19 casos com 8 recuperados e 1 óbito, Alcanena 11 casos, 9 recuperações e 1 vítima mortal, Entroncamento 11 infecções e 7 recuperados, Vila Nova da Barquinha 7 casos, todos eles já dados como curados. Quanto a Constância, 3 infecções ainda sem recuperações, Ferreira do Zêzere 2 casos já recuperados, Mação também com 2 casos, um dos quais dado como curado, e Sardual com apenas 1 caso e já recuperado. Apesar de, nesta altura, como referido, estarem 40 pessoas em vigilância ativa, as autoridades de saúde continuam a dar conta de 36 situações.
ERTE. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
A Câmara Municipal de Mação promove há vários anos projetos que assentam numa política municipal de apoio aos idosos que valorizam e promovem o seu desenvolvimento, autonomia, saúde física e psíquica em prol da melhoria da qualidade de vida e, acima de tudo, de combate à solidão. As técnicas do Serviço de Ação Social do projeto Mais Atividade Solidão, parceria da autarquia com a Fundação Carlos de Gulbenkian, estão a distribuir um caderno de atividades para ajudar os alunos e utentes da Universidade e do Clube Sénior a ocupar o seu tempo com diversas atividades lúdicas e culturais. Trata-se de um dossiê de atividades ilustrado com quebra-cabeças, exercícios de ginástica para a mente, exercícios ilustrados de educação física, menus semanais, atividades de pintura, provérbios, enfim, várias atividades para que ocupem o tempo enquanto as atividades, quer do clube, quer da universidade, não retomam. A autarquia relembra que, com a declaração do estado de emergência em março, projetos nesta área, como o Clube Sénior ou a Universidade Sénior, foram dos primeiros a serem suspensos por terem como público-alvo a população de maior risco à Covid-19. Desde o início do confinamento da população, as técnicas do Serviço de Ação Social da Câmara Municipal de Mação estabeleceram e mantiveram vários contactos com os utentes destes projetos, a par de outros contactos em parceria com a GNR no âmbito do seu projeto de combate à solidão, numa estreita e mais intensa colaboração nesta altura particular.
ERTE. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
A sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Orém, suspensa no passado dia 13 de março, como resultado das medidas de contenção de Covid-19, que se destinava a apreciar e votar a proposta final da revisão do Plano Diretor Municipal, vai realizar-se agora no dia 15 de maio, pelas 18 horas. Esta sessão decorre num formato diferente do habitual, com recurso aos meios digitais disponíveis, mas irá contemplar e incentivar a participação pública, como habitualmente. Relativamente à sessão, irá decorrer com a presença física de algumas pessoas, nomeadamente do Presidente da Assembleia Municipal de Orém e secretários do Presidente da Câmara, dos líderes de bancada e dos serviços de apoio. Todo o restante plenário, assim como a comunicação social, irá participar a partir de casa, por videoconferência. A sessão irá então apreciar e votar a proposta final da revisão do Plano Diretor Municipal. O documento vai permitir um vasto conjunto de ações e investimentos a realizar nos próximos anos e que visam, como disse a ERTE o Presidente do Município de Orém, Luís Albuquerque, o crescimento económico e populacional do concelho.
O que posso dizer é que este PDM prevê que o Conselho de Orém possa ter nos próximos 10 anos, não quer dizer que vá ter, se houvesse pessoas interessadas nisso e se conseguíssemos captar investimento e atração de pessoas, que o PDM prevê construção que permita ter no nosso Conselho cerca de 90 mil pessoas nos próximos 10 anos. Obviamente que isso não vai acontecer, era bom que acontecesse, mas temos que ser realistas, mas estão criadas condições para que mais pessoas aqui se venham instalar, não só empresas como também pessoas, porque as empresas é que trazem pessoas, as pessoas vão e fixam-se onde têm emprego, onde têm condições para melhor desenvolver a sua vida. E por isso nós estamos a procurar criar essas condições, também com este PDM, e também com este PDM também é bom que também se diga que vamos resolver muitas das situações situações ou algumas situações de empresas que querem expandir a sua atividade e que, por força do PDM atual, não o podem fazer. Portanto, também, essa situação também vai ser acautelada e isso também penso também que vai ser importante também para que possamos ter outro nível de empresas também no nosso concelho.
Leiturina, assim se intitula o serviço de empréstimo que a Biblioteca Municipal de Tomar vai iniciar a partir desta segunda-feira, 11 de maio. Para aceder a este serviço, os leitores interessados deverão efetuar uma reserva pelo e-mail biblioteca@cm-tomar ou ainda por telefone, o 910-711-445, e indicar os documentos, livros e audiovisuais da sua preferência. A biblioteca disponibilizará todos os tipos de documentos que habitualmente empresta, livros, CDs, DVDs, entre outros. Os livros serão emprestados durante um mês e os restantes tipos de documentos durante 15 dias. Os prazos não são renováveis. Para efetuar o levantamento e devolução dos documentos, os utentes deverão dirigir-se à biblioteca de segunda a sexta-feira, entre as 10 e as 12 horas. Se forem considerados pessoas de risco para o Covid-19, a biblioteca pode entregar os livros em casa. Previamente, os leitores poderão conhecer os títulos disponíveis através do catálogo da biblioteca em bibliotecas.cm-tomar.pt/opac. O funcionário ou a funcionária que faz a entrega dos documentos ao utilizador estará munido de equipamento de proteção individual. Os documentos serão entregues dentro de um saco fornecido pela biblioteca. A devolução dos documentos deverá ser feita no interior do mesmo saco em que foram entregues. A pessoa que fará o manuseamento interno dos documentos fará com luvas descartáveis e máscara de proteção, introduzindo-os nos sacos. Após a sua devolução, os documentos ficarão em quarentena durante uma semana.
ERTE. Informação na hora certa. Diária e atualizada. Rádio ERTE. A primeira a informar.
Está confirmado, face ao contexto da pandemia em que vivemos, a União de Tomar não poderá avançar para a realização do Torneio Internacional dos Templários, uma montra de futebol jovem que mobiliza centenas de pessoas pertencentes aos maiores clubes nacionais de norte a sul do país, para além das tradicionais presenças de emblemas do país vizinho. Este cancelamento foi confirmado à ERTE por Belbento, presidente da União de Tomar, que vaticinou ainda como muito difícil a realização da Festa da Cerveja, outro dos eventos onde o clube angaria receitas para a época desportiva. Numa fase de dificuldade, o dirigente não quis deixar de agradecer a todos quantos têm trabalhado em prol do União de Tomar.
Infelizmente, nesse capítulo, temos os nossos, praticamente os nossos eventos maiores de angariação de fundos para o nosso trabalho durante o ano. Provavelmente não iremos conseguir fazer nenhum. Já não conseguimos fazer o Mário Saraiva, não iremos fazer o Torneio Internacional. Provavelmente a Festa da Cerveja dificilmente se concretizará, apesar de ainda haver uma secreta esperança. E a Feira de Santiria, também tenho dúvidas que os restaurantes trabalhem nos mesmos moldes que trabalhavam até aqui. Mas, de qualquer maneira, temos ainda alguma esperança que algumas desses eventos se possam realizar, o que nos iria ajudar muito. Agora, vamos na luta, vamos trabalhar, que é para esse objetivo que fomos eleitos. Agora, não queria deixar de dar uma palavra especial a Olino Freitas pelos mais de 10 anos que teve seguidos no clube enquanto treinador dos séniores, com 250 jogos realizados, e também treinador dos júniores, onde foi campeão. Para ele também o nosso muito obrigado por tudo o que deu ao clube e irá continuar a dar, porque ele continuará connosco, apesar de não ser o treinador. Também uma palavra para todas as pessoas que saíram do clube por esta ou por outra razão, que saíram este ano poderão voltar para o ano, portanto ninguém se chateado. Para eles também todo o nosso muito obrigado por tudo aquilo que deram ao clube. Uma palavra especial também para o Vitor Pereira, que tem sido uma peça fundamental no processo de certificação que o clube está a fazer. E depois para todos os nossos treinadores da formação, séniores, atletismo, pais, encarregados de educação, atletas, patrocinadores, colaboradores em todas as áreas. Portanto, para eles todos o nosso muito obrigado por tudo o que fizeram até aqui, e dizer que contamos com eles todos para a próxima época, no sentido de elevar cada vez mais o nome do União de Tomar e também no engrandecimento do mesmo. Portanto, para todos os que ficaram, os que saíram, o nosso muito obrigado e continuação do bom trabalho e do excelente trabalho que têm vindo a fazer até aqui.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Maria da Luz Lopes.
Apontam o dedo ao 25 de Abril como sendo responsável pelo que ainda está por fazer em Portugal, também na área da saúde. Será bom que, quando tiverem doentes, arranjem dinheiro para recorrer ao privado, pois o Serviço Nacional de Saúde nasceu da Lei 5679, de 15 de setembro de 79, uma das conquistas do 25 de Abril de 74, consagrada na Constituição de 76. É por isso que me indigna constatar que, em plena pandemia, em pleno esforço dos profissionais de saúde, mal pagos e mal amados pelos sucessivos governos, e da resposta esforçada das instituições do Serviço Nacional de Saúde na crise que vivemos, para comatar as lacunas de meios técnicos e humanos que todos sabemos existir, o Governo vem agora admitir que poderá recorrer ao privado em vez de reforçar o Serviço Público de Saúde. Nada tenho a opinar sobre onde os burricos gastam o seu dinheiro. E se os quiserem fazer na saúde, menos mal. Façam as suas cirurgias, exames e tratamentos nas clínicas privadas portuguesas e no estrangeiro, que entenderem. Mas essa opção não está ao alcance de todos os portugueses. Não é para a bolsa dos pobres nem dos remediados, que é abusivo chamar classe média a professores e outros técnicos que, não passando fome, depois de pagas todas as despesas, não sobra nada do vencimento ao fim de cada mês. Faz-me muita confusão que o Governo não tenha uma visão democrática de que a saúde deve ser um bem público e ceda à pressão dos lobbies do privado, que parecem preocupados com o desempenho do Serviço Nacional de Saúde na resposta ao Covid-19. As recentes declarações da ministra Marta Temido devem preocupar os portugueses, pois elas provam que o Governo não está a tirar lições certas da situação que vivemos. Existe hoje, ao contrário de dar dinheiro aos privados na saúde, concretizar o projeto de António Arnaud e de João Semedo do Serviço Nacional de Saúde, em paralelo com uma forte rede de resposta à epidemia, que ainda está longe de ser vencida, e outras virão, é preciso reforçar a resposta dos hospitais públicos e centros de saúde às restantes emergências congeladas. Para muitos doentes oncológicos e outros, a falta de exames, tratamentos, cirurgias e consultas pode ser a diferença entre a vida e a sua morte prematura. É preciso contratar mais profissionais de saúde, dar-lhes remuneração justa e condições de segurança para poderem trabalhar, equipar os hospitais e aproximá-los dos cidadãos, em especial do interior do país, melhorar as linhas de apoio à telemedicina que têm sido úteis, melhorar o INEM, manter e reforçar as linhas de apoio de saúde mental, contratar profissionais como assistentes sociais e outros técnicos de saúde e diagnóstico de várias especialidades para os hospitais e centros de saúde públicos, assim como também psicólogos que estes tempos estão para aí virados. A recorrer ao privado por facilitismo ou para ajudar amigos ou grupos apoiantes de campanha é crime, desperdício de verbas públicas. É fazer como avestruz, enterrar a cabeça na areia para não ver. Neste caso, para não ver o que deve fazer-se na saúde em Portugal.
Ficamos então por aqui. É tudo. Fique bem, fique na sintonia da Hertz e proteja-se.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.